Mas o fato não terminou ali. O pior de tudo estava prestes a acontecer. Talvez o pior de todas as humilhações que um homem possa passar perante os seus filhos. Para minha surpresa, quando olho para a carreta, a mesma estava cercada de policiais, todos bem armados e apontados para o local onde estava a carreta. Iniciou-se um interrogatório por parte dos policiais. Sem entender muita coisa, ou quase nada, ouvi-os finalmente dizer-me: "Você tem 10 minutos para tirar este veículo daqui e explicar." Eu, muito trêmulo, gaguejando, cansado, pois já passava de 1 hora da madrugada, disse-lhes a verdade sobre o não ter para onde ir naquela noite. Sem levar em conta nossa simplicidade e sofrimento, exigiram que fôssemos eu e o motorista à delegacia de polícia a fim de explicar a procedência de cada objeto que a mim dizíamos pertencer. Fomos tratados com ignorância e mais uma vez lembrei-me do profeta Jonas, que chegou ao ponto de ser lançado no mar, na mais fria humilhação. Sentia-me caindo nas mãos dos homens, tal como Jonas. Minha mente voltava-se para Deus e esperava por sua misericórdia. Em meu íntimo comecei a clamar. Era Jonas clamando pelo livramento de Deus. Minha família, humilhada, também sofria a minha desobediência. Eu percorri as ruas de Brasília a caminho da delegacia. Sentia-me como Jonas percorrendo o mar no ventre do peixe, em amargura e dor. Tudo foi tão angustiante que desejei não existir. Como Deus é misericordioso, mais uma vez teve compaixão de mim e na delegacia, sem perder um móvel sequer, fui logo liberado. Eu precisava passar por aquilo. Era o caminho da aprendizagem com Deus. Coloquei os móveis em vários lugares, pois não podíamos pagar aluguel e, ainda que pudéssemos, não tínhamos firma registrada. O erro seria maior. Outro erro que cometi foi em fretar aquela carreta, pois ao tentar contratá-la, o motorista disse-me que evitava pegar carga para Brasília. Haja vista a dificuldade de encontrar frete de volta. Mas mesmo assim insisti e fretei o serviço, combinando com ele de conseguir carga de volta, nem que fosse de Goiânia, onde teria carga de cimento. Para cumprir com o acordo, depois que acomodamos os móveis, saí atrás de carga, juntamente com o motorista. Andamos por toda a cidade de Brasília e não encontramos nada, salvo o cimento de Goiânia para Cacoal, alegres por ter conseguido um frete. Na fábrica, o fiscal geral falou: "O número da sua carga é 180. O motorista, sabedor das regras e das demoras que estavam ainda por vir, colocou as mãos nos olhos e permitiu seu semblante desfigurar-se totalmente. Meio confuso, perguntei-lhe: "Por que ficou triste ao pegar o número de embarque?" Quase que desanimado, respondeu-me: "Com esse número, demorarei mais 5 dias para sair daqui. São 180 carretas à frente da minha. Entendes agora? Mas pode retornar para tua família. Esperarei o tempo necessário." Entendendo que já era o meu tempo de retornar para casa e não sabendo o que fazer para ajudá-lo, deixei-o. No entanto, feliz por ter conseguido cumprir a minha palavra. Ele já tinha o frete, graças a Deus. Em Brasília, agora precisava colocar em ordem os pepinos e abacaxis. Nereci, minha esposa amada, apresentava-se triste e sofredora. A nova etapa consistia em realizar o sonho de vender os móveis, que não demorou muito para se tornar um pesadelo.